Entrevista.
Estamos na Semana Mundial da Alergia e o tema deste ano é Superando os Obstáculos em Alergia Alimentar. E o Brasil não está bem quando o assunto é oferecer condições para que as pessoas possam identificar se tem alergia a algum alimento ou reverter um episódio de reação alérgica grave. Para falar sobre este assunto, convidamos a doutora Lucila Camargo, que é coordenadora do Departamento Científico de Alergia Alimentar da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI. Doutora Lucila, muito bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos.
Doutora Lucila, quais são os alimentos em que as pessoas precisam ficar mais atentas em relação à alergia? Eu ouço muito falar de, por exemplo, frutos do mar, mas talvez aí as reações alérgicas sejam as mais variadas, não é isso?
Isso, as manifestações de alergia alimentar são muito variadas, mas os alimentos mais frequentemente causadores, implicados nessas reações são leite e ovo, muito comum na infância, né? Mas também soja, trigo. Aí nos adultos, mais peixes, frutos do mar, amendoim e castanhas.
Então aí uma lista bem interessante aí, alimentos que as pessoas consomem, né? De forma bem comum e pode dar uma reação alérgica. O que pode acontecer, doutora Lucila, se a pessoa ingerir um alimento do qual é alérgica?
Tá. Como eu disse, na verdade, os sintomas são muito variados, né? A gente pode ter até sintomas mais brandos, que não colocam a pessoa em risco de morrer, até sintomas mais graves que podem levar até ao óbito, né? Ao morrer. Então, os sintomas podem variar entre manifestações na pele, placas vermelhas pelo corpo, inchaços, coceiras, vômitos, diarreia, sangramento nas fezes. E nos casos mais graves, geralmente vem também quadro respiratório associado, aquela história do fechamento da glote, né? Dificuldade respiratória e comprometimento aí do coração, né? A pessoa desmaia, pode ter um quadro de pressão baixa muito súbito. E esses quadros são considerados mais graves e potencialmente levar até a óbito, né, a morte.
Então aí, por isso que é importante todos ficarem atentos a essa questão, daí também a importância de uma campanha como essa da Semana Mundial da Alergia. A senhora falou aí do episódio, um dos episódios mais graves, que é o fechamento da glote, né?
Uhum.
Quando isso acontece, o que fazer, doutora Lucila, para que a pessoa possa escapar desse episódio grave de reação alérgica?
Aí o medicamento de escolha nesses casos é a aplicação da adrenalina. Esse medicamento, ele tem nos hospitais, mas para os pacientes que a gente sabe que tem esse risco de apresentar uma reação alérgica potencialmente fatal, a gente tem a necessidade de prescrever um dispositivo autoinjetável de adrenalina para que aquele indivíduo ou seus cuidadores ou quem estiver perto aplique essa medicação e dê tempo do indivíduo chegar até o socorro médico. Só que esse dispositivo autoinjetável de adrenalina, ele não está disponível no nosso país. Ele só é obtido por meio de importação, o que dificulta muito o acesso a esse tipo de medicamento, né?
É como se fosse uma caneta de insulina, aquelas canetas de insulina em que a própria pessoa que está sofrendo o episódio alérgico, quando ela estiver consciente, dá para aplicar.
Exatamente. Ou o indivíduo aplica ou quem estiver do lado. É um medicamento de fácil aplicação, né? Então, qualquer um pode aplicar esse medicamento.
E por que não está disponível no Brasil esse medicamento? Porque a Anvisa ainda não aprovou, dificuldade de importação. Qual é o problema aí para que o Brasil ainda não tenha esse medicamento?
Então, parece que é um conjunto de fatores aí, né? Não tem nenhuma aprovação da Anvisa, mas também não há interesse nas empresas na fabricação desse produto aqui no Brasil. Então, o que complica bastante para a gente, né? Não teve demonstração de interesse de produção desse tipo de dispositivo, porque o medicamento já existe, a questão é mais pelo dispositivo de produção aqui no Brasil.
Então aí o problema talvez aí mais é comercial, financeiro que está pegando.
Isso, né? E as burocracias envolvidas na elaboração de tal, né, disponibilização de tal dispositivo.
Então, diante disso, diante da falta desse medicamento, a pessoa comeu algo, aí começou a ver ali, encheu a mão, a pálpebra, começou a coçar, tem que correr para o hospital.
Tem que correr para o hospital. Se ela não tiver o dispositivo, e geralmente os nossos pacientes, eles, o pessoal que acompanha, a gente passa um plano de ação por escrito, explica, ensina o que executar diante de cada tipo de reação que acontece. E no caso de uma reação mais grave, a gente indica a importação desse medicamento, mas infelizmente nem todos têm acesso. Então, no caso de não ter acesso a esse tipo de medicamento, correr imediatamente para o pronto atendimento para que receba a adrenalina, né? Infelizmente
é o que temos.
É o que temos.
Tá bom, então. Estamos conversando com a doutora Lucila Camargo, ela é especialista em alergia alimentar. Estamos aí na Semana Mundial da Alergia e o foco da campanha desse ano é exatamente a alergia causada por alimentos. A senhora falou aí das medidas, né, para quando há um episódio de alergia, mas é importante que a pessoa saiba antecipadamente quais alimentos ela tem, talvez, aí a predisposição para ter um ataque alérgico, digamos assim. Existe um teste, não tem, doutora Lucila, que a pessoa pode fazer para detectar a alergia? Como é que funciona esse teste?
Tá. Para a gente, a informação mais preciosa para fazer um diagnóstico de alergia alimentar é a consulta médica, que vai determinar a correlação entre a ingestão, o contato com o alimento e os sintomas que o indivíduo apresenta. Essa é a parte mais fundamental para o diagnóstico. Havendo necessidade para se investigar o mecanismo que essa reação acontece, aí a gente faz a solicitação de exames auxiliares, né? E aí existe o teste no braço, existe o exame de sangue. Só que esses resultados de exames, eles devem ser interpretados junto com a presença de sintomas. Não existe uma triagem alérgica. Fazer triagem para saber, o que, eu posso ser alérgico? Isso não existe. Porque os exames, eles podem vir positivos e o indivíduo não ser alérgico, né? E entrar numa dieta de restrição desnecessária. Então, o mais importante é realmente passar com o especialista quando tiver alguma queixa, e aí o especialista vai realmente aprofundar a investigação, ver se se trata de uma alergia alimentar ou não se trata, porque existem outros diagnósticos, outras doenças que cursam com sintomas parecidos, e se necessário, fazer os testes. Quando a gente tem dúvida ainda, depois de uma história clínica, exame físico e esses exames auxiliares diagnósticos, se ainda há dúvida, a gente procede com um procedimento chamado teste de provocação oral, que a gente dá o alimento sob supervisão médica em ambiente hospitalar controlado, porque o indivíduo pode ter reações graves.
Sim.
Então isso tem que ser em ambiente controlado, com medicações adequadas, equipe treinada, e quando necessário a gente realiza esse tipo de procedimento para confirmação diagnóstica e não colocar alguém em exclusão de um alimento desnecessariamente, com risco nutricional e prejuízo na qualidade de vida.
Esse teste que a senhora falou de provocação oral está disponível, por exemplo, no SUS, o Sistema Único de Saúde?
Ele foi aceito para incorporação em março de 2022 pela incorporação nos procedimentos diagnósticos pelo SUS para apenas leite de vaca e até crianças de 24 meses. Para os outros alimentos em outras idades, isso não foi incorporado ainda. E mesmo ainda para o leite de vaca, a gente não tem disponível o código da tabela para o hospital que executa esse tipo de procedimento receber.
Aí fica difícil. É uma situação, é a burocracia, né, doutora, que se impõe diante disso, porque o hospital já está na penúria, principalmente a Santa Casa. Faz o teste, não recebe e não dá.
É complicado, né? E um teste tão importante que exige toda uma equipe treinada, um ambiente especial. Então, realmente, você tem razão.
Ou seja, resumindo aqui a situação, nós temos os meios para lidar melhor com as alergias a alimentos, só que temos a possibilidade, mas ainda o Brasil tem muito a avançar nesse ponto, tanto na questão da caneta injetável de adrenalina, quanto nesse teste disponível no SUS e outros detalhes no dia a dia. Não é isso, doutora?
Isso, correto.
Ok. Doutora Lucila Camargo, muito obrigado aqui por ter atendido o nosso convite, pelos esclarecimentos. A gente torce para que esses gaps aí no combate à alergia ou no controle da alergia sejam superados. Um abraço para a senhora, até a próxima.
Obrigada, agradeço a todos, um grande abraço.